seguramente ele vai colher.
Graça e paz. Você está feliz? Glória a Deus. Eu vou perguntar de novo porque achei que não... Você está feliz? Agora melhorou. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos na casa do Pai, na presença de Deus. Meu querido, não sei se você teve o privilégio ou a oportunidade em assistir uma das peças que ministramos aqui no UP. Aqui nós passamos, na verdade, a junção de duas peças, e a terceira está vindo aí agora no dia 3 de dezembro. E eu quero já pedir a você a colocar na sua agenda, porque Deus tem algo para falar com você de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho lúdica, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor, ter esse momento de louvor, e graças a Deus chegar num dia como hoje, final da semana, poder começar o nosso momento de descanso na presença do Pai. Que momento precioso! E glória a Deus que você escolheu a boa parte, está aqui conosco nesta noite para adorar, buscar, clamar a presença daquele que tudo pode. E eu tenho certeza que o Senhor continuará falando ao nosso coração. Você que está aí conectado conosco também na internet, glória a Deus pela sua vida. Fique ligado que Deus tem uma palavra também ao seu coração. Meu querido, como você tem acompanhado, acredito eu, o UP, às sextas-feiras, nós iniciamos uma nova série referente à vida de José, José do Egito. E através dessa série nós acreditamos que algumas coisas bem pontuais e específicas serão ministradas em cada coração, e que você permaneça com seu coração aberto e atento para permitir o Senhor falar profundamente com você através dessa história. Uma história que todo mundo conhece, a gente já assistiu aí talvez o desenho, o filme e tantas outras coisas. E como é bom quando você para estudar um pouquinho mais e permitir essa palavra que se renova a cada dia trazer algo dos dias de hoje para nós, algo relacionado ao momento que estamos vivendo. Então, caso você não tenha assistido nosso primeiro episódio, que começou semana passada, você pode correr depois lá no YouTube, continua disponível para você assistir, e eu tenho certeza que será uma bênção para você. E hoje, dando continuidade, eu já quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Fica fácil para você achar agora, hein? Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Que diz assim: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou graça José diante dos olhos dele, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia o que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor, não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia ele entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhes dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Só até aqui, feche os seus olhos por mais um instante. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, porque tu és bom. Obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade, as tuas misericórdias, elas são sem fim, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pela tua presença que nos sustenta em todos os momentos. Pai, eu te peço, continua falando conosco nesta hora, Pai. Toma a minha boca como tua boca, usa-me neste lugar, glorifica o teu nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, remove qualquer tipo de cansaço, sonolência, e que nesse momento somente a tua voz seja ouvida neste lugar, e que o teu nome seja glorificado e honrado. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria pensar com você um pouquinho em cima dessa história. Lembrando, na semana passada a gente compartilhou um pouquinho da história, desde a família, desde Abraão, Isaac, Jacó, enfim, nós fomos compartilhando um pouquinho de toda a família, até chegar em José. José era o queridinho do pai, porque nasceu ali na sua velhice, ele e seu irmão Benjamim, era ali o apegado, o predileto, conforme compartilhamos, aonde gerou muito ciúme nos irmãos, ao ponto dos irmãos desejar matá-lo. Até que o Senhor ali o livrou da morte. Um dos seus irmãos tiveram ali uma ideia diferente: não, vamos apenas vendê-lo como escravo, não vamos tirar a vida dele. E é interessante quando a gente vê tudo aquilo que ele estava passando, vendo a misericórdia do Senhor através de praticamente dois irmãos, Rubem e Judá, que demonstram uma certa misericórdia em não matar o seu próprio irmão. Ali ele sendo vendido como escravo, sem saber qual seria o seu fim, qual seria o seu futuro. Mas o texto deixa muito claro para a gente o quanto o Senhor é gracioso, é misericordioso com cada um de nós. E eu queria já começar pensando com você, através desse capítulo 39, dessa fase onde ele está sendo levado como escravo pelos ismaelitas, e quando ele chega ali, diante ao egípcio, a Potifar, que decide comprá-lo, eu vou comprar esse escravo, vou levar para minha casa. E ali então ele se torna um escravo no Egito. E a gente pode imaginar um pouquinho aquele que era livre e tinha total liberdade, queridinho, protegido, de repente se torna um escravo. Será que é uma sensação fácil? Eu fico imaginando, quero fazer só um paralelo, uma comparação. Imagina aquele que nasceu tendo tudo. Ah, eu sempre tive de tudo, sempre tive a melhor escola, o melhor carro, o melhor alimento, as melhores condições, e de repente perde tudo. E agora eu não tenho nem o carro, não tenho nem a casa, ou talvez toda a minha condição financeira mudou, toda a minha estrutura mudou. E existe um processo de adaptação, algumas pessoas se adaptam com facilidade. Algumas pessoas choram para se adaptar. Algumas pessoas não se adaptam. Algumas pessoas chegam ao ponto que falam, eu prefiro morrer do que viver dessa forma. Mas aqui da história de José, a gente vai enxergar um cenário de altos e baixos. De repente, aquele moço, que era o queridinho, que depois se tornou escravo, de repente as coisas começam a mudar novamente, e ele se torna alguém de grande valor na casa de Potifar, alguém que coordenava tudo, alguém aonde Potifar depositou toda a sua confiança. Imagine só, e eu quero aí pensar com você, você depositaria tudo na mão de alguém? Só se você realmente tivesse convicção que essa pessoa é uma pessoa que transmite uma segurança e suprirá todas as minhas necessidades, senão jamais eu faria isso. E aí a gente pode imaginar o texto, de repente aquele que estava como escravo já não era mais aquele escravo, já tinha uma condição melhor, Potifar já enxergava ele com outros olhos. E esses altos e baixos, de repente, na montanha russa da vida, veio mais uma vez o tombo e ele foi parar na prisão. E ali mais uma vez encarando um momento difícil. E começou ali a se destacar também na prisão. E então quero pensar com você, meu querido. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Como dizem em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Será que eu sei lidar com isso, como José? Ou será que eu sou aquele que sofre demais para lidar com essas mudanças? Com essa montanha russa da vida que faz parte? Será que eu tenho facilidade em entender quando vem uma maré difícil e eu consigo me fortalecer nela? Ou será que quando vem uma maré difícil eu quero abandonar tudo e todos? E então eu literalmente chuto o balde. Não sei como você reage em situações difíceis, mas eu quero dizer para você, querido, olhando um espelho da vida de José, em todas as circunstâncias, ele permaneceu firme diante de Deus. Em todas as circunstâncias, ele não se prostrou, ele não se rendeu à dificuldade. Tem pessoas que em meio à dificuldade, pode ser a pandemia, pode ser área emocional, financeira. Tem pessoas que se prostram, se entregam, desistem, perdem completamente a esperança. Graças a Deus que você não é essa pessoa, aleluia. Oh, senti uns amém aí com fé mesmo. Glória a Deus. Isso só acontece com aqueles que não vieram hoje. E não vieram por quê? Porque de repente deram uma desanimada. Graças a Deus que você não é assim. E a gente pode perceber que algumas pessoas têm facilidade em se motivar quando tudo está indo bem. Mas quando vem uma maré onde nem tudo dá certo, algumas pessoas já têm dificuldade em caminhar. Meu querido, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu não sei se você vive do seu melhor momento, se todas as coisas estão fluindo, tudo muito bem, e se você está aí se regozijando na presença de Deus todos os dias, ou se tem algumas áreas que ainda passa por essa montanha russa e não tem sido fácil, e você precisa constantemente se adaptar a essa nova realidade, como José teve que se adaptar. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, Deus ele continua sempre ao seu lado. Ele não te deixa. E em segundo lugar, eu quero que você pense, quanto mais você permite se abater, o único que está perdendo é você. A gente muitas vezes não percebe, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de acreditar, a gente às vezes levanta os lábios para murmurar, para reclamar, e não percebe que o único que está sendo prejudicado somos nós mesmos. Quanto mais tempo a gente demora sofrendo, mais demora para você alcançar o algo novo que o Senhor tem para você. Aqui José constantemente era levado para um algo novo. Essa semana, conversando com uma irmã, passando uma dificuldade, ela está passando uma dificuldade emocional, um término de relacionamento, e conversando com ela, eu disse para ela, eu falei, você tem duas opções. Uma, permanecer chorando, triste. A gente sabe que é difícil, todos reagem de uma forma. Ela ainda não era casada. E eu disse para ela, ou você tem uma outra opção. Chegou, finalizou um ciclo. E aí? Vamos levantar a cabeça e vamos caminhar, vamos encarar de frente. Vamos deixar o luto de lado e vamos buscar a presença de Deus e nos alimentar e superar as nossas próprias limitações. Não quer dizer que a gente vai fazer assim, que a gente é insensível e tudo vai mudar do dia para a noite. A gente sabe que tudo é um processo, mas eu preciso agir para que as coisas caminhem. E é tão interessante o texto, porque quando a gente lê aqui já no versículo 2, diz e deixa muito claro que o Senhor era com José. O Senhor estava com ele. Ele não estava sozinho, o Senhor caminhava com ele. E é tão bom quando a gente tem essa convicção que o Senhor é comigo, Ele está comigo, Ele caminha comigo, Ele me conhece. Ele conhece até as minhas limitações, as minhas frustrações, insegurança, medo. E Ele sim pode me fazer vencer cada uma delas, se eu assim permanecer crendo. E eu posso imaginar de uma forma rápida José chegando como escravo no Egito, sendo vendido, e ele podia chegar na casa de Potifar, sentar em cima da pedra, fazer pose para aquela escultura, e ele podia apenas ficar reclamando da vida. Cara, na minha casa eu tinha o Xbox, eu assistia o Netflix, na minha casa eu fazia tal coisa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não, porque a minha família, porque o meu pai, porque eu já vivi, porque eu já experimentei, porque já aconteceu. Ele podia chegar naquela casa e ficar reclamando de tudo, imaginando Quer saber? Não vale a pena. Eu tinha um excelente emprego, eu tinha um excelente carro, eu tinha uma excelente casa. E algumas pessoas, quando sofrem alguma perda, podem gastar muito tempo ou muitos anos reclamando apenas, olhando o que tinha ou o que já teve. O texto não diz isso. O texto fala de um cara chamado José, que o cara é diferenciado. Sabe aquele que faz a diferença? Ele faz a diferença. Ao ponto de Potifar entregar tudo em suas mãos. Eu fico imaginando. Você que trabalha, meu querido, você que hoje tem um cargo, uma responsabilidade na sua empresa, imagina o seu chefe chegar hoje e falar assim, ó, tô, tudo é seu, você paga, você faz. Cara, você é o melhor administrador que eu tenho. Não, nós vamos seguir a sua direção. O que é melhor fazer? Vamos para qual caminho? É para cá, vamos seguir aqui. Eu acho que chegar a um ponto como esse, é necessário transmitir muita e muita e muita segurança, credibilidade mesmo em quem você é. E aí te pergunto, fazendo um paralelo com a vida de José, será que exatamente essa sensação, esse sentimento que você transmite para as pessoas que estão ao seu lado? Desde talvez na sua casa, onde elas se sentem amparadas, se sentem seguras, no seu relacionamento com seu marido, mulher. Será que você transmite isso no seu trabalho, onde as pessoas se sentem seguras? Puxa, esse departamento aqui eu fico tranquilo, não precisa nem me preocupar. Wesley, isso aqui eu nem me preocupo. Por quê? Porque você é o cara que está lá. E eu sei, eu tenho total confiança. Você desempenha algo muito melhor do que eu. Mesmo que eu me esforçasse, eu não chegaria aos seus pés. Cara, eu fico tranquilo. Será que nós transmitimos isso para as pessoas que estão conosco, que caminham conosco? Será que no nosso trabalho as pessoas têm essa percepção? José, ele prosperou. E por que ele prosperou? Porque as pessoas conseguiam enxergar isso nele. E às vezes a sensação que eu tenho, claro que isso não acontece com você, glória a Deus. Mas a sensação que eu tenho com algumas pessoas que não vieram hoje, que inclusive não estão ouvindo agora, por isso que eu posso falar delas. A sensação que eu tenho é que a gente se apoia tanto, tipo, Deus vai fazer um milagre, alguma coisa vai cair dinheiro do céu na minha conta. Aleluia, eu quero também. Agora amém é mais forte, né? A gente se apoia tanto em Deus vai fazer tudo, que a gente esquece da nossa parte. E aí muitas pessoas querem um salário, mas não querem um trabalho. E aí muitas pessoas que deveriam dar um bom testemunho e fazer a diferença no trabalho, demonstrando que viver Cristo não é viver na igreja. Viver Cristo é onde você está. Evangelho não é na igreja. Evangelho é fora da igreja. Na igreja eu vou me alimentar, me equipar, me capacitar, me relacionar como corpo, para ser luz lá fora. Aonde eu preciso demonstrar Cristo é no meu trabalho, é nos meus relacionamentos com as pessoas que estão ao meu redor. Mas muitas pessoas não, elas passam de agente secreto. E aí não fazem a diferença. E aí não sabem o porquê, às vezes não prosperam. Será que eu transmito segurança? Será que eu procuro ser alguém diferenciado? Talvez aconteça com você, como alguns que, mas é que o meu sonho é ser advogado X, ou médico tal, ou especialista tal, ou diretor tal, do departamento tal. E hoje eu ainda não consegui chegar nesse cargo, estou em um cargo bem inferior, que não é o que eu quero. E aí então você não se motiva e não se alegra. Por quê? Porque você não chegou naquele cargo. E se o pensamento continuar assim, vai ser difícil chegar. Seja o melhor, faça o melhor aonde você está hoje. Mas aonde eu estou, talvez eu não ganho a remuneração que eu sonho, que eu gostaria. Faça o melhor hoje, seja fiel no pouco que Deus pode te colocar sobre o muito. Há pouco tempo atrás na empresa, eu contratei uma pessoa que o motivo de eu contratar ela era ver o esforço dela como pessoa, não pelo seu conhecimento. Ela não tinha um conhecimento adequado para a vaga, mas como pessoa me impressionou. E eu falei, puxa, se ela como pessoa é assim, e ela transmitir isso aqui para o trabalho, a gente vai crescer. Ela vai conseguir alcançar o que precisa, ela vai desempenhar, a gente vai conseguir desenvolver. Mas continuando o texto, de repente, como você já sabe, as pessoas começam a olhar para aquele que se destaca. Alguns com inveja, outros não. E eu quero até pensar com você, José, o texto diz que ele era bonito, ele tinha uma boa aparência, ele era bem apresentável. Mas eu acho que só a boa aparência ainda não é o suficiente. Eu quero dizer para você que a unção de Deus, a presença de Deus atrai. Muitas pessoas são atraídas pela beleza interior da pessoa, muito mais do que a exterior. Porque a exterior tem um início e tem um fim. A exterior, se você de repente vê o dia, no momento que aquela pessoa acordou, talvez você vai falar, ixi, vamos pular. Que hoje a maquiagem faz milagre, não é isso? A maquiagem hoje faz milagre, gente. E aí a gente pode imaginar o quanto as pessoas de repente olhavam para aquele homem, José, e viam um pacote completo. Cara, esse é o cara. De uma forma geral. E então a mulher de Potifar, gente, a mulher começou, o texto diz que ela tentava José todo dia. Cara, que desespero é esse, fia? É diferente você falar de vez em quando, né? De vez em quando ela deu uma recaída. Não, todo dia! Todo dia ela ia lá, convidando ele para se deitar com ela. E o que eu acho fantástico nesse texto, no versículo 10, diz assim: embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Nem para se deitar, nem para estar perto dela. José não dava bola nenhuma. Gente, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém. Fica entre nós aqui, você que está assistindo na internet, beleza, mas não conta mais para ninguém, é só nós. Gente, tem um pessoal aí, mas não conta, que gosta de andar na beira do abismo. Vem umas oportunidades como essa, porque José podia falar assim: tem ninguém, ninguém está vendo, a mulher está insistindo, José não era casado, era jovem ainda, meninão, de repente falou, meu, estou na flor da idade, de repente, pode ser um bom momento, está tudo indo certo, estou prosperando. E de repente ele poderia fazer algo. Já estou longe mesmo, já estou aqui como escravo, já saí, já. Ele podia fazer algo, ninguém está vendo, mas ele sabia que Deus estava vendo. E ele diz, eu não posso pecar nem contra a confiança do meu Senhor e contra Deus. José não dava ouvidos, José não delongava o assunto. E tem gente que eu estava falando, vou voltar, que sabe que não deve conversar com determinadas pessoas ou determinados relacionamentos, não deve fazer determinadas coisas. E quando eu digo não deve, não é que você não pode, não, gente. Eu estou falando com gente madura. Eu estou falando que tem coisas que convém e tem coisas que não convém. Se você quer ter uma vida com Deus, então tem coisas que não convêm. Se você não quer ter uma vida com Deus e seguir o que você quiser, você quiser, a vida é sua. Todos temos o livre-arbítrio, eu escolho o que eu quiser. Só que eu tenho também as consequências de cada uma das minhas escolhas. José escolheu servir ao Senhor e fazer aquilo que é certo. Ou seja, se eu pegar o meu celular, é um exemplo, e de repente tem um vídeo que é aquele vídeo meio... não devo assistir esse vídeo porque eu sei que não é bom, não vai me estimular uma coisa boa. Mas de repente eu fico assistindo, e de repente eu continuo, e de repente eu dou uma assistidinha com um olho só. E aí amanhã eu estou estimulando algo no meu coração, e de repente acontece alguma coisa. E por quê? Porque eu fui dando liberdade, legalidade, brecha, eu fui estimulando algo. E então de repente eu começo a conversar com uma pessoa que de repente não seria uma pessoa adequada, e eu vou lá na beira do abismo e vou conversando: não, mas eu não vou fazer nada, não, mas eu vou lá naquele lugar, mas eu não vou fazer nada, não, mas eu não vou fazer nada. E depois, quando alguma coisa acontece: não, mas é a irmã da igreja, eu levei ela para casa, a gente só ia assistir um filme. E de repente, quando algo acontece: ai, por que aconteceu? Gente, com o pecado não se brinca. O diabo, ou o nosso inimigo, ele sabe o momento certo para tentar te derrubar, e ele fica esperando. O texto diz o seguinte: quando que essa mulher foi tentar José? Qual dia? No dia principal que ela foi agarrar ele, foi o dia que não tinha ninguém em casa. O inimigo sabe aquele momento que de repente você está mais... aquele dia que você está mais chateado, o dia que você está mais de repente desanimado, o dia que as coisas não estão indo muito bem, ele deixa preparado: hoje é o dia que eu vou puxar o tapete, e aí eu te derrubo mesmo. Ele sabe. E quando vem essa onda, essa dificuldade, essa montanha russa, você permanece forte, preparado para vencer, para saber dizer sim e saber dizer não. José continuava preparado. Ele sabia muito bem que com o diabo não se brinca. Ele literalmente fugia da aparência do mal. Por isso que ele chega ao ponto de largar, deixar sua capa ali e... será que no dia a dia a gente tem seguido da mesma forma como José? Ou será que a gente vai pisando no fogo e vai chegando mais perto? Não, isso aqui eu não devo fazer. Eu não devo sonegar isso aqui. Ou eu não devo ir por esse caminho aqui na empresa. Eu não devo fazer esse tipo de mentira ou enganar dessa forma no meu trabalho, na minha negociação. E será que de repente eu vou estimulando algumas coisas sem perceber? E quando a gente menos espera, acontece algo. E por que que aconteceu? Algumas pessoas demoram para agir. Ela permite aquilo alimentar. Eu já contei aqui algumas vezes, mas vou contar mais uma vez rapidinho, porque tem tudo a ver com o momento, com o que eu estou falando, conhecendo a nossa limitação. Teve uma época que eu fui dar um treinamento pela empresa lá no Rio de Janeiro, esqueci a cidade ao redor do Rio de Janeiro, perto de Resende, esqueci, Barra Mansa, acho que é isso. Eu fui dar um treinamento lá em Barra Mansa, tinha ficado num hotel, e chegou a noite, eu fui sair para jantar. Na hora de sair para jantar, eu falei: ah, vou comer uma pizza, tinha uma pizzaria ali embaixo, eu falei: vou comer uma pizza lá e já volto. Comer uma pizza com ketchup, né, já que eu tô no Rio de Janeiro. Tô brincando, gente, esquece ketchup. E aí, no corredor, andando, de repente eu escuto psiu, e eu continuei andando, pela terceira vez eu imaginei que alguém estava me chamando, óbvio. E então eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma moça que colocou a cabeça para fora assim na porta, falou: oi, tudo bem? Oi? Ela, você conhece aqui a cidade? Eu queria, estou procurando algo, queria fazer algo legal na cidade, mas eu não conheço, estou aqui de passagem e tudo mais. Eu falei, desculpa, eu não conheço. E aí, ela perguntou, mas você não sabe nada? Você está aqui quanto tempo? Não sei o que lá. Eu só respondi para ela, falou, também estou aqui de passagem. A única coisa que eu sei é que a cidade tem um cinema, mas eu não conheço a cidade. Melhor você perguntar para quem é daqui. Ela, que eu queria me divertir. Aí nessa hora ela saiu da porta e ela estava apenas de calcinha e com um top. Era uma moça bonita. Eu estava em Barra Mansa, num lugar que nunca mais voltei lá. Naquele momento, quando eu vi aquela cena, gente, eu sou homem, tá? Quando eu digo sou homem, não, você é pastor, você é anjo. Não sou anjo. Não existe ser anjo. Quando eu vi, naturalmente, você é estimulado a algo, com uma cena. Só que quando eu vi aquilo, eu falei, desculpa, não posso te ajudar. Virei as costas, desci na hora, desci, peguei o celular e liguei para minha esposa na hora. E por que eu fiz isso? Porque eu sou homem. E de repente, se aquele momento, vem aquele pensamento, você que já assistiu aquele desenho do Pato Donald, que tinha um anjinho e tinha o diabinho, e de repente, vai lá, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Os irmãos da Batista do Povo não estão aqui. Eu na hora já peguei o telefone, nem pensei. Já peguei e falei, amor, deixa eu te contar. Porque eu não vou nem dar brecha pro diabo. Falei, tá, sai fora, filho. Não pensei assim, ai, tô louco para isso, não. Mas eu não quis nem dar margem para pensar, chegar na possibilidade de passar alguma coisa na minha cabeça. E se por acaso, não, eu não quis nem dar a oportunidade. Já cheguei, já liguei para minha esposa, já conversei com ela. Aí na hora ela falou, amor, quando você subir de volta, fica comigo no celular, hein. Falei, amor, fica tranquilo, amor. Eu sei que à noite, deu umas 5 horas da manhã, eu ouvi uma gritaria lá no corredor, alguma briga, alguma confusão deu, e eu acredito que essa moça estava envolvida, mas nem saí para ouvir, gente. Mas o que eu estou querendo dizer? Com o pecado a gente não brinca. Todos estamos sujeitos a fazer coisas erradas. Coisas bobas, coisas simples, a gente está sujeito. E qual será a minha postura? Por que a gente acaba dando margem? Ou a gente vai permitindo, dando legalidades? Sabe aquela permissividade? Permito errar, permito falhar, permito fazer isso. Por que a gente não age igual José? Não demora não, age rápido. Conheça as suas limitações. E fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero é avançar, não quero retroceder não. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro você se sujeita a Deus. E aí fica fácil resistir ao diabo. E ele é obrigado a fugir de você. O texto é muito claro nesse sentido. José, ele mostra isso para a gente na prática. E aí depois ainda ele foi acusado falsamente. Você já foi acusado de alguma coisa que não era verdade? No trabalho, em qualquer área. Já se sentiu injustiçado? José também já passou por isso. Já viu a história dele, como começou e como terminou, né? Ele também passou pelo que você passou. Ah, ele também se sentiu injustiçado. Ele também já perdeu o emprego. Ele também já passou por um momento bem difícil na vida dele. Mas você viu como finalizou a história de José? Não importa o momento que você pode estar passando hoje, o que importa é com quem você caminha, e quem está com você é o Senhor. Se o Senhor é com você, pode descansar, que Ele tem algo muito melhor preparado para você. Nada melhor do que, como José, ter a consciência limpa. Quando eu digo consciência limpa, é você saber que eu posso ser injustiçado, acusado, pode falar, mas eu sei que eu fiz aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. José, ele poderia ter cedido por causa do medo. Algumas pessoas cedem por causa do medo. Medo do que vão falar. Medo do que, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha. Medo do que, isso é a última oportunidade da minha vida. E tantas outras coisas. Ele poderia ter cedido porque, de repente, ninguém estava vendo. Insegurança. Tem pessoas que não sabem se vai para cá ou vai para lá. De repente ela é levada. Aconteceu. Porque ela não decidiu. Mas aqui deixa muito claro um cara convicto. Estava disposto, se fosse necessário, ser injustiçado. Imagino que talvez ele gostaria ali de se justificar e falar para Potifar, o seu senhor, que confiou tudo, e demonstrar para ele que tudo aquilo não era verdade. A Bíblia não relata como foi essa conversa. A Bíblia relata que Potifar ficou irado e colocou ele no cárcere. Talvez ele não teve nem oportunidade de se explicar como ele gostaria, ou de conversar de forma digna. Talvez você já passou por isso também. Mas qual foi a reação de José? Permanecer firme na presença de Deus. Em momento algum ele disse: Deus me abandonou. Porque algumas pessoas acham que porque veio a dificuldade, veio o problema, Deus me abandonou. Fazem uma comparação. Porque de repente as coisas não estão acontecendo como deveria, Deus me abandonou. Quando? Quem disse isso para você? Alguns acham que eu só consigo perceber Deus na minha vida se tudo estiver indo bem. Não é verdade. Muitas coisas, inclusive, são permissão de Deus para o nosso crescimento. Como aconteceu na vida de José, muitas coisas com permissão de Deus para um propósito muito maior. Muitas coisas que acontecem, acontecem porque nós estamos colhendo coisas que plantamos ontem ou que semeamos. Eu fico imaginando nesse momento ele chegando na prisão. Ele podia chegar: Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Já viu pessoas assim? Aquelas que não vieram hoje? O porquê o Senhor permitiu acontecer tal coisa? Já sou casado 10 anos e até hoje não consegui engravidar. O porquê o Senhor? O Senhor permitiu. Perdi o emprego. Por que o Senhor permitiu? Eu fui assaltado. Por que o Senhor permitiu? Já fui assaltado também. Já sofri sequestro relâmpago também. Já passei por situações difíceis também. Já quase morri de doença também. Mas por que, Senhor? O Senhor permitiu? E a gente joga uma culpa como se ele fosse responsável de tudo. Senhor, piscou bem nessa hora, só estava dormindo, aí não viu o que aconteceu? Me abandonou? Deus continua sendo Deus em todo tempo. E Ele não deixa de ser Deus. Quem disse que é o fim da história? Quem disse que já acabou? Quem disse que esse é o fim que Ele tem para você? Permaneça fiel ao Senhor, porque o melhor ainda está por vir. Isso é só para quem crê. Eu fico imaginando José chegando naquela prisão, naquele cárcere. O texto diz: o Senhor era com ele, versículo 21. Estendeu sobre ele a sua benignidade, lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Caramba, até na prisão, meu! De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Caramba! Até na prisão! Não, hoje é dia de hot dog. Pode falar para todo mundo lá. Em versículo 23, o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José. Ou seja, ele descansava, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Cara, meu, vendo uma realidade como essa, eu fico imaginando assim, sabe aquele pensamento? Tipo, Deus, eu preciso prosperar. O que fazer? Eu quero ser um empreendedor. Ah, você pode, tem uma franquia aqui do Subway, tem uma franquia da Cacau Show, tem uma franquia tal. Não, você pode abrir aqui um carrinho de pipoca. Não, você pode abrir o doce da vovó. Não, você pode fazer a decoração X. Não, você pode ser agora, não sei o que lá, organizer lá, agora que também está na moda. Não, agora você pode ser, vai dar aula de beach tênis, que agora está na moda também. Enfim. E aí você fala, Deus, e aí? Deus fala, cara, você está comigo. Você quer ser empreendedor? O que você quer fazer? Ah, Deus, eu quero vender gota d'água. Cara, você vai prosperar. Ah, eu vou começar a pegar água da chuva e vou vender. Beleza, você vai prosperar, cara. É claro que não é isso, tá? Pelo amor de Deus, não vai seguir, não vai pegar água da chuva. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você está com Deus, se você caminha com Deus, se você deposita a sua vida diante de Deus, se você reconhece Ele como Senhor, como tudo na sua vida, como centro, você faz a sua parte, não tem como acontecer algo diferente do que está escrito. Ah, quer dizer que eu não vou passar dificuldade? Não, vai, o texto também diz que você vai passar dificuldade, mas Ele vai estar com você em todos os momentos. O Senhor, Ele permanece com você em todos os momentos. Tanto nos momentos onde você vai prosperar, onde você vai ter dificuldade, onde você vai conquistar, onde você não vai conquistar. Nem sempre tudo vai dar certo do jeito que eu quero, mas Ele vai continuar comigo, Ele vai estar comigo, tanto quando estiver lá em cima da montanha, quando estiver lá embaixo também. E isso me faz um empreendedor de sucesso. Porque sucesso não é apenas permanecer lá em cima o tempo inteiro, mas é saber até nos momentos que a gente está aqui embaixo, o que eu posso aprender, o que eu posso crescer, o que eu posso levar de lição, como eu vou reagir quando estiver aqui embaixo, quais serão as minhas ações, a minha forma de conduzir as coisas para me levantar. José a gente pode enxergar como um cara de sucesso, porque das duas formas ele estava com o Senhor e ele prosperava. O Senhor fazia os caminhos fluírem. Será que é dessa forma que eu tenho caminhado? É interessante que nessa época aqui, quando ele está no cárcere, ele tinha por volta de 28 anos de idade, ainda era jovem. Na semana que vem a gente vai continuar no versículo 40, no capítulo 40, aonde ele ainda no cárcere tem uma experiência em trazer a revelação de um sonho, aonde começa uma grande transformação na sua vida. Mas eu não vou entrar nesse capítulo hoje, porque eu quero fechar esse ciclo com você referente à vida de José neste período quando ele foi levado como escravo e começou a prosperar, e depois, novamente tomou um tombo, foi para o cárcere, e começou a prosperar na prisão. Podem te tirar de um departamento, te levar para outro, mudar o seu salário, fazer isso, fazer aquilo, se você procura ter esse pensamento de José, caminhar com Deus como José caminhava, fazer o seu melhor, transmitir essa segurança para as pessoas, ser diferenciado, aonde você colocar a mão, vai prosperar. Teve uma vez que uma irmã aqui, irmã Rose, veio conversar comigo, e ela falou algo que eu achei muito legal. Era final de ano, se eu não me engano, o chefe dela, no final do ano, agradeceu ela um pouco emocionado pelo ano. E ela disse: imagina, procurei apenas fazer o meu melhor. E ele disse assim: eu durante diversas vezes, durante o ano, eu pensei em fechar essa empresa. Sem esperança, sem saber, será que a gente vai conseguir pagar as contas no próximo mês? E ele falou: e quando eu vi a sua motivação, a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho, quantas vezes eu cheguei aqui sem vontade de trabalhar, achando que já não tinha mais jeito, e quando eu vi a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho, aquilo me contagiava. E ele falou: e quando eu comecei a ver as coisas acontecendo, a gente conseguindo pagar as contas, e cada mês aparecia algo do nada, e você conseguia fazer coisas que a empresa ia prosperando. Aí ele falou: eu preciso te agradecer, porque se hoje a gente está com as portas abertas, e se a gente está conseguindo se levantar, você é a pessoa responsável. E a Rose pôde transmitir para ele: não sou eu, mas é o Deus que eu sirvo. E ele me ensinou que tudo o que eu faço tem que ser para ele. Então, aonde eu vou, aonde eu estou, eu procuro fazer o meu melhor. Não existe nada melhor do que poder testemunhar Cristo com a nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus, para a gente orar. Eu fico imaginando o quanto Potifar prosperou. Até o carcereiro prosperou. A empresa que você trabalha pode passar por qualquer dificuldade. A sorte dessa empresa pode, não estou dizendo que vai, e nem que esse é o propósito de Deus, mas ela pode sim ser completamente mudada por causa de você. Deus, ele pode sim te tirar de lá e te levar para um outro lugar, para um outro caminho. Como ele pode, enquanto ali você estiver, prosperar aquele lugar por causa de você. O texto diz que Deus prosperava a casa de Potifar, os negócios dele, não só dentro como fora, por causa de quem? Por causa de José. Deus pode prosperar o seu vizinho por causa de você, o seu trabalho, o seu departamento, a sua família, a sua casa, a sua região, o seu ciclo de relacionamentos. Por causa de você, vidas podem ser alcançadas e transformadas. Qual é a única coisa que ele pede? Permaneça na minha presença. Não dê liberdade ou oportunidade ou legalidade ao diabo. Não vá por caminhos perigosos. Permaneça firme. Se você está vendo um grande futuro ou ainda tudo muito nebuloso, você não precisa ver. Você apenas precisa crer. Quem é o teu Deus? E isso precisa ser o seu sustento. Você crê nisso? Então feche seus olhos nessa hora. Eu quero te convidar a orar, meu querido. Não sei como está o seu relacionamento com Deus. Não sei o quanto você tem vivido milagres todos os dias e está no seu melhor momento com Deus. Ou se tem algumas áreas que precisam ser trabalhadas. Mas eu quero te convidar agora, fale com o Pai. Enxergue a vida de José como uma referência de alguém que andou com Deus, que entendia que tinha uma promessa de Deus e não abriu mão dela. Fale com o Pai. Se for necessário pedir perdão por muitas vezes caminhar de forma permissiva ao pecado, peça perdão agora. Se for necessário pedir perdão por às vezes seguir caminhos que você sabe que você não deveria, porque não convém, peça perdão e diga o que você vai fazer a partir de hoje. E se talvez tenha faltado um pouco mais de fé, tenha faltado caminhar um pouco mais de perto com o Pai, ter a convicção que Ele é por você, que Ele está com você, então nessa hora permita Ele te encher de fé e peça a Ele: Pai, abre os meus olhos para entender isso, enxergar isso. Independente da circunstância, independente se eu estou no melhor momento, no topo, desfrutando melhor, ou se eu estou na parte de baixo, no momento mais difícil, que o meu coração transborde de paz, sabendo que o Senhor continua sendo o Senhor. O Senhor estava com os discípulos, tanto no meio da perseguição, como também no meio da multiplicação. Nos ajuda a enxergar, Pai, quantos milagres Paulo viveu, mesmo estando encarcerado. Nos ajuda, Senhor, em todos os momentos, perceber o que podemos aprender com as nossas dificuldades momentâneas de hoje. Como podemos crescer, como podemos ser edificados, como podemos agir diferente, como podemos avançar, como podemos influenciar pessoas, como podemos ser diferente no nosso trabalho e fazer a diferença no meio daqueles que estão ao nosso redor, como ser luz, como glorificar o Teu nome através das nossas ações. Pai, nos ajuda a ser fiel no pouco, fazer apenas a nossa parte, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua parte. Pai, eu te peço, toma nas tuas mãos cada coração aqui presente, cada vida, aqueles que estão conectados com a gente na internet, aquele que está assistindo essa mensagem como uma reprise, você também seja visitado agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, que a tua presença venha invadir cada coração aqui, cada família representada. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para observar a vida de José, alguém que venceu, alguém que venceu. Que não venhamos enxergar como simplesmente ele foi escolhido, e aconteceu tudo isso apenas porque ele foi escolhido. Que essa mentira não seja uma mentira que venha entrar em corações, mas que cada um possa enxergar: eu sou escolhido, o Senhor me chamou, pela tua graça me alcançou, e por isso hoje estou aqui ouvindo essa mensagem diante da tua presença, porque assim o Senhor está permitindo me impulsionar para algo muito maior. Abre os meus olhos para enxergar de forma muito maior, Pai. Que eu não tenha uma visão limitada. Que cada um dos teus filhos venha experimentar o algo novo do Senhor. O regozijo do Senhor em todas as circunstâncias. Que o Senhor seja exaltado através de todas as nossas ações. Eu profetizo um tempo novo sobre a sua vida. Que a referência de José possa mudar o seu ângulo de enxergar nesse final de semana, nessa próxima semana. E que na semana que vem nós possamos juntos aprender ainda mais e aplicar durante a semana, deixando claro que não há mais espaço para o inimigo. Estamos cheios da presença de Deus, e nele estamos apegados, independente das circunstâncias. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, eu tenho uma boa notícia para você. Deus é contigo. Apenas tenha essa convicção. O seu futuro não está em suas mãos. Você pode sim estragar ele com as suas sementes, com as suas ações erradas, que você vai ter que colher. É bíblico, não tem como fugir disso. Entrega nas mãos do Pai. Deixa Ele cuidar. Ah, mas aqui eu entrego. Deixa o ar. Ele faz. Confia. Descansa. Amém? Quero te convidar a sentar mais um pouco. Você que está conectado conosco na internet, meu querido, Deus te abençoe grandemente. Lembrando que semana que vem nós teremos um momento especial, aonde aqui no culto, inclusive, a gente vai compartilhar através de um filme um pouquinho dos 40 anos da Igreja Batista do Povo. A gente vai precisar dar uma pequena pausa no nosso livro de José. Na outra semana a gente vai continuar, mas a gente vai estar aqui juntos também, recebendo uma mensagem especial. E eu quero dizer para você que semana que vem, o culto, a sexta-feira, que vai passar o vídeo, o filme, vai ser específico para quem estiver aqui presente. Ah, mas e online não vai ter? Não, vai ter online. Online vai ter uma mensagem que vai ser gravada, que a gente vai compartilhar um pouquinho também sobre a vida de José, mas não tudo sobre José, porque a gente vai continuar aqui nas sextas-feiras. A gente vai compartilhar um outro assunto que depois você vai poder assistir em casa também. Mas a mensagem vai ser muito especial, apenas presencial. Semana que vem, 40 anos IBP, você não pode perder. Vai ser um filme muito legal. E você que já viu o trailer, se prepara, coisas boas estão por vir. Amém, meu querido? Semana que vem estaremos juntos. Deus te abençoe, fique na paz. Lembrando, nosso protocolo, não precisa mais agora de inscrições. Graças ao bom Deus, estamos avançando, graças a Deus. Glória a Deus. Conforme o novo decreto, não há mais nem necessidade de distanciamento, mas a gente procura sempre ter o bom senso, né? E conforme dizem, provavelmente agora no próximo mês, existe até a possibilidade de ninguém mais ser obrigado a usar máscara, mas a gente não vai tomar nenhuma decisão sem vir primeiro da direção daqueles que são responsáveis pelo governo, pela cidade, pelo estado. Então pode ter certeza que a gente sempre procura, vai continuar fazendo a nossa parte. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, um final de semana abençoado. Tamo junto, fique na paz. Tchau!